Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, e hoje lá fora, é temperatura de super congeladora, 7 graus, abaixo de zero. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump ameaça a Rússia com sanções caso não haja cessar-fogo na Ucrânia. A ONU diz que mais de 1 milhão de pessoas já fugiram do Sudão para países vizinhos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. O corredor do Lobito vai estar em foco. Inaugurada a agência tripartida para o corredor, a pobreza em Angola aumentou mais de 80% nos últimos 8 anos. Vamos ter pormenor, vamos também ter as últimas da cólera. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que irá impor sanções à Rússia, incluindo tarifas a produtos russos, caso não haja um acordo de cessar-fogo na Ucrânia em breve. Trump disse que isso se aplicará a produtos de outros países envolvidos, mas não deu outros pormenores. Ontem, o presidente americano disse que a sua administração tem estado em conversações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e, segundo disse, irá falar em breve com o presidente russo, Vladimir Putin. O presidente americano disse ainda que a União Europeia deveria, e citamos, pagar muito mais do que está a pagar para ajudar a Ucrânia. Trump diz que a Europa deve pagar mais porque a sua proximidade significa que a guerra tem um efeito maior na União Europeia do que nos Estados Unidos. As autoridades ucranianas disseram hoje que as defesas aéreas do país abateram dezenas de drones durante a noite em várias zonas do país. O Ministério da Defesa russo disse, por seu turno, ter destruído 6 drones ucranianos sobre a região de Rostov, ao mesmo tempo que abateu um outro drone sobre Kursk e um outro sobre Voronezh. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que Israel permanecerá no controle da fronteira de Rafah, entre a faixa de Gaza e o Egito, durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Um comunicado do escritório do primeiro-ministro negou notícias de que a autoridade palestiniana, que governa parte da Cisjordânia, iria controlar a passagem de Rafah. Monitores da União Europeia vão supervisionar a travessia, com tropas israelitas cercando a área, e Israel está encarregue de aprovar a passagem de pessoas e mercadorias por esse posto. Israel controla a área desde maio de 2024 como parte da sua ofensiva que visa desmantelar o grupo militante Hamas em Gaza. As Nações Unidas disseram que mais de 1 milhão de pessoas já fugiram da guerra civil do Sudão para o vizinho Sudão do Sul. A agência de notícias francesa, AFP, disse que dezenas de milhares de pessoas foram mortas e mais de 12 milhões forçadas a abandonar as suas casas desde que eclodiu o conflito entre o exército do Sudão e o grupo paramilitar rival em abril de 2023. Novos dados divulgados hoje mostram que mais de 770 mil pessoas fugiram através da fronteira de Jodá nos últimos 21 meses. Ao mesmo tempo, dezenas de milhares de pessoas cruzaram a fronteira para o Sudão do Sul noutros locais, elevando o total para mais de 1 milhão. A Agência da ONU para os Refugiados, a ACNUR, afirma que a maioria dos milhões de pessoas que atravessam a fronteira são cidadãos do Sudão do Sul que haviam fugido à guerra civil nesse país. A União Africana manifestou hoje consternação pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e apelou para que reconsidere a decisão. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse em comunicado estar consternado ao saber do anúncio do governo dos Estados Unidos de se retirar da OMS, porque agora, mais do que nunca, disse ele, o mundo depende da OMS para cumprir a sua missão de garantir a segurança de saúde pública global como um bem comum compartilhado. Moussa Faki acrescentou que Washington foi um dos primeiros a apoiar o sistema de CDC da África, o organismo de vigilância sanitária da União Africana, que trabalha com a OMS para combater as pandemias. Trump criticou repetidamente a OMS pela forma como lidou com a pandemia da Covid-19 e disse antes da sua tomada de posse que a Organização Mundial de Saúde roubou os Estados Unidos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que não estava preocupado com a relação do seu país com os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump. Ramaphosa fez as declarações aos jornalistas à margem da reunião anual do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Os partidos políticos no poder na República Centro-Africana e da Rússia assinaram um acordo de parceria para solidificar os laços, revelaram os dois governos dias depois de uma visita do presidente Faustin Archange Touadéra. O partido Movimento Corações Unidos e o partido Rússia Unida de Putin assinaram um acordo de cooperação numa cerimónia por videoconferência, Ban Gui informou a embaixada russa em comunicado. A Rússia tem laços estreitos com a antiga colónia francesa e enviou centenas de instrutores militares para a República Centro-Africana para ajudar Touadéra a combater rebeldes islâmicos que se opõem ao seu governo. E o principal partido da oposição da Tanzânia escolheu um novo líder em antecipação a eleições gerais marcadas para outubro. Trata-se do ex-deputado Tundu Lissu.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Foi hoje inaugurada a sede da Agência Tripartida de Facilitação de Transporte de Trânsito do Corredor do Lobito. Isto após a segunda reunião do seu Comitê de Ministros, em mais uma demonstração do avanço do projeto. A República Democrática do Congo e a Zâmbia já falam em vantagens competitivas nos preços de transporte de minerais por via do Corredor do Lobito, em Benguela, mas empresários angolanos, em sentido inverso, queixam-se dos valores que pagam para a movimentação de materiais de construção civil e bens alimentares. João Marcos.
Das suas regiões mineiras até ao Porto do Lobito, de onde o cobre, o manganês e outros recursos seguem para a Europa, Américas e Ásia, a RDC e a Zâmbia percorrem até 2 mil quilômetros de linha férrea. Trata-se de uma distância inferior àquela que observam em outros corredores de desenvolvimento do continente, tal como vincou o ministro dos Transportes da Zâmbia, Frank Tayal.
Reduzir o tempo de viagem e custos, sendo assim, permitir bens e serviços para fluírem de forma eficiente por meios para o Porto de Lobito, assim estimulando as atividades económicas dos nossos três países. É muito bom, à medida que oferece muitas oportunidades, imagino já um futuro em que os agricultores podem facilmente transportar os seus produtos para mercados ocidentais, tais como as minas, podem transportar minerais e acessar a matérias-primas.
A República Democrática do Congo, por exemplo, movimentou já mais de 120 mil toneladas nos últimos meses. O governo angolano reitera que não quer um corredor do Lobito só como veículo para a transportação dos minerais dos chamados países encravados, mas uma plataforma económica capaz de mexer com a agricultura, indústria transformadora, pescas e outros setores. O problema é que os preços para a movimentação de mercadorias do Lobito até a província do Moxico, fronteira com a RDC, são considerados altos. O empresário Hermes Cruz, do ramo dos cimentos, lembra que desistiu há poucos meses e sugere diálogo entre o governo, concessionário e produtores de bens e serviços para o surgimento de uma zona franca.
Como estão a fazer? Na zona de Cabinda, não é? Beneficiariam de custos de impostos os produtores e, com o tempo, a economia com certeza ia alavancar e podíamos potencializar o corredor do Lobito. Mas se ainda alguns produtores, os valores ainda não chegam, a solução do meu ponto de vista era criar uma zona franca para se facilitar o transporte dos produtos e que ganhavam todos, não é? Aumentava o escoamento, aumentava as produções, aumentava o emprego e aumentava os impostos para o Estado. Vamos aguardar, porque com certeza o diálogo entre o concessionário, o representante do governo e os empresários vai continuar.
Um contentor, de acordo com levantamentos feitos pela Voz da América, pode custar entre 200 mil e 300 mil kwanzas. Há abordado a propósito o presidente do Conselho de Administração da LAR, Francisco Franca, sublinha que são preços ajustados à realidade económica.
Nós não podemos esquecer que nós temos que ter um negócio sustentável, em que nós temos que manter as infraestruturas, em que nós temos que manter o material circulante e ter condições de transporte, condições de segurança.
Mas 200 mil, quase 300 para um contentor, acho que é razoável? Mais ou menos.
Sim, é o que se paga nos outros países, não é mais nem menos. Nós não podemos é tentar ter a economia subsidiada, temos que ter uma economia de mercado.
O concessionário, formado por três operadores europeus, recebeu recentemente mais de 270 vagões. O primeiro lote de meios rolantes adquiridos na África do Sul, no âmbito do investimento dos Estados Unidos da América. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de um estudo um pouco, vá lá, deprimente. Um estudo feito pela ONG World Poverty Clock concluiu que a pobreza extrema em Angola cresceu 82% nos últimos 8 anos, passando de 6,4 milhões de pessoas, em 2016 representava 22% da população, para 11,6 milhões em janeiro deste ano, o equivalente a 31% da população angolana, portanto, na pobreza. Venâncio Rodrigues.
Este cenário descrito como alarmante é apontado pela pesquisa como sendo o resultado do fraco desempenho económico, da ineficiência das políticas públicas na última década e uma explosão demográfica que continua a agravar a situação. O estudo coloca Angola num grupo de 6 países africanos que integram uma lista de 12 países do mundo que continuam a registrar um aumento exponencial do número de novos pobres. São os casos da República Dominicana, da Colômbia, Venezuela, Gâmbia, Nigéria, Zimbábue, Sudão do Sul, Eritreia e Afeganistão. Trata-se de países, segundo a pesquisa, onde existem mais pessoas a viver com rendimentos abaixo de 2,15 dólares por dia do que aquelas que conseguem sair dessas condições. Em relação a Angola, as taxas de pobreza são também atribuídas a uma recessão económica prolongada, resultado da crise petrolífera e ainda aos efeitos da pandemia da Covid-19. Para o líder do OPSA, Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, a melhor maneira de combater a pobreza é identificar e reconhecer as causas.
Deve fazer uma revisão profunda de todos os programas de combate à pobreza, ou todos os programas que concorrem para aliviar a situação da pobreza, e fazer uma revisão, uma avaliação preferencialmente externa, independente, contando com os vários atores, e daí surgirem medidas para a sua reformulação. Porque não é verdade que não se esteja a fazer nada para diminuir. O que estamos a dizer é que o que está a ser feito está a ser provavelmente feito mal feito, e por isso há uma certa ineficácia nas medidas que estamos a tomar, e portanto é a altura de fazer uma avaliação, reformular todas elas. Do ponto de vista mais micro, né, talvez eu acho que o Estado deveria criar um ambiente favorável à atuação de uma série de atores, porque o problema da pobreza não vai ser só combatido através das instituições do Estado. Nós temos uma série de organizações não governamentais, uma série de atores sociais e até privados com potencial de, se forem devidamente mobilizados, de se juntarem a esta causa. O problema é que esta mobilização e estes apelos não estão a ser feitos de forma mais assertiva para que mais gente se junte a esta causa. É importante conversar, envolver os pobres na solução do problema.
Por sua vez, o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco considera que o combate à pobreza passa com o acabar de tudo o que é negativo e que dificulta o desenvolvimento.
Melhorar o funcionamento das instituições, acabar com o despesismo, com a corrupção, acabar com os políticos empresários, com essa excessiva partidarização do Estado. É importante o Coenda, não estou a dizer que não seja importante. É melhor existir o Coenda do que não existir nada. E as pessoas que recebem ajuda reconhecem que a sua vida melhora um pouco. Mas é melhorar um pouco, não é resolver o problema. Basta ver os níveis muito baixos das tais transferências monetárias, que são irrisórias. Não é? Como é que uma transferência monetária que é 7 ou 8 vezes ou mais menos do que o salário mínimo pode resolver o problema da pobreza? É evidente que não resolve. O governo não faz contas, não apresenta contas, não estimula que a comunicação social apresente contas. Estou a falar de análise. Os elementos da sociedade, os centros de investigação, fazem relativamente a estes assuntos. Os programas que vão sendo feitos, à exceção do Coenda, são todos programas mal feitos, que não têm qualquer sustentabilidade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora aqui com uma notícia. A cólera chegou à província do Uambo, aumentando para 5 o número de províncias com casos da doença. O Ministério da Saúde angolano anunciou que mais 3 pessoas morreram devido à cólera entre segunda e terça-feira e que foram notificados mais 59 casos. O total ascende agora a 32 óbitos, dos quais 23 na província de Luanda, 6 na província do Bengo e 3 na província do Ikoli Bengo. Há 671 casos notificados naquelas 3 províncias, mais Malanje, que registrou 2 casos até agora, e o Uambo. O Ministério da Saúde, segundo a titular Silvia Lutukuta, alargou a sua campanha de informação e combate à doença. Notícias sobre Angola. Ainda, um agente da Polícia Nacional foi detido no fim de semana por alegadamente dar cobertura a um grupo de cidadãos do Vietnã que geria uma clínica clandestina na centralidade Vida Pacífica, no Zango. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e de Imprensa do Serviço de Investigação Criminal disse ainda que a polícia tentou corromper, que o polícia, queríamos dizer, tentou corromper efetivos da corporação com 5 milhões de kwanzas, cerca de 5 mil dólares, para não interferirem no negócio. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita, estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, a referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-nos ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre, portanto, ver o programa África Agora nas nossas páginas e portais na internet. A Assembleia Nacional de Angola votou hoje pela cessação do mandato do deputado da UNITA, Alberto José Catenda, representante do Círculo Provincial do Kwanza Norte, por violar o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na base desta decisão está o facto daquele parlamentar da oposição ter usado o carro oficial para aluguer. A UNITA, que votou a favor, pediu investigações a outras denúncias existentes no Parlamento. Mayra de la Saleta.
Com 192 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções, Alberto Catenda perdeu o mandato depois de um inquérito do Parlamento ter concluído que ele se envolveu num esquema de aluguer de viaturas em troca de benefícios financeiros. O deputado, segundo a deliberação, pode ainda incorrer em responsabilidade criminal através do competente processo judicial. Na conclusão do inquérito, lê-se que a viatura protocolar atribuída ao deputado desapareceu enquanto prestava serviço de aluguer pela empresa IES Rentacar, que houve transferências bancárias para as contas dele e do seu motorista e que, em momentos distintos, recebeu pelo uso das viaturas 1 milhão 350 mil kwanzas, o equivalente a 2.200 dólares. Na sua intervenção, a Presidente da Assembleia Nacional disse que o Parlamento, como órgão de soberania, deve servir de exemplo e de referência para a sociedade. Carolina Cerqueira reafirmou, e cito, que serão exemplarmente responsabilizados quaisquer que sejam os deputados que infrinjam a lei, independentemente do partido a que pertençam, fim de citação, e sublinhou que têm surgido algumas suspeições, informações, e avisou que o gabinete dela recebeu denúncias sobre outras possíveis práticas que atentam contra os princípios. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, que leu a declaração de voto, reiterou que o grupo parlamentar da oposição não compactua com comportamentos não condizentes com os fins para os quais os bens públicos foram disponibilizados pelo Estado. Nafoia encorajou ainda o Parlamento a investigar outros casos de deputados de outras bancadas também envolvidos no esquema em causa, como avançou o presidente da 9ª Comissão em sede da aprovação do relatório parecer. O deputado Alberto Catenda ainda não se pronunciou.
Hoje vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões. Hoje encerra-se a penúltima jornada desta fase, portanto, sétima jornada. E hoje o grande jogo é aquele em Paris, entre o Paris Saint-Germain, PSG, e o Manchester City. Tradicionalmente, sempre entre os favoritos, mas neste novo formato, as duas equipas estão aflitas. Manchester City está em 24º lugar, que é o último lugar do grupo que vai para os playoffs, e PSG está em 26º. Na lista dos eliminados, há 32 clubes. Ambos, portanto, a terem só um pensamento no jogo de hoje: ganhar. Recordemos que dos 32 passam automaticamente os 8 primeiros e depois aqueles entre o 9º e o 24º vão aos play-offs para decidir outras 8 equipas. Os restantes vão à vida. Está tudo muito renhido, há que dizer, poucas diferenças de pontos. Outra equipa que está em dificuldades é o Real Madrid, que está em 22º lugar com 9 pontos, e que hoje defronta o Salzburgo na lista dos eliminados só com 3 pontos. O Real deve ganhar. Hoje a equipa portuguesa do Sporting está em ação, está na Alemanha para defrontar o Leipzig, que embora no campeonato alemão esteja em 5º lugar, na Liga dos Campeões vai muito mal, mesmo muito mal. 6 jogos, 6 derrotas. O Sporting com 10 pontos em 19º lugar pode dar um passo seguro para os play-offs se ganhar. O treinador é Rui Borja.
Para chegar ao play-off temos que ganhar o jogo. Sabemos que será difícil, lá está, contra uma grande equipa, que no seu campeonato está na luta dos primeiros lugares, apesar de na Champions apanhou equipas muito, muito boas.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Ontem o jogo sensacional foi aquele entre o Benfica de Portugal e o Barcelona de Espanha. Jogo em Lisboa, onde a chuva caía a potes e Barcelona a perder por 3-1 ao intervalo, reduziu para 3-2, depois o Benfica adiantou-se para 4-2 a 20 minutos do fim, perdeu por 5-4. Muitos erros dos guarda-redes, o último golo do Barcelona na última jogada, precedido de um lance na grande área do Barcelona, que muitos no Benfica dizem ter sido penalti. Opinião diferente do árbitro e do VAR. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Exibição boa da nossa parte, com imensas oportunidades de gol, mas um resultado que me deixa a mim completamente frustrado. E quando olho para o último momento do jogo, o que me apetece dizer é que devia ter sido não gol, marcado penalti, e o desfecho do jogo devia ser a nosso favor.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que apesar da derrota mantém-se na lista daqueles que possam ir ainda aos play-offs. Mas tudo agora mais complicado, a última jornada pode ser decisiva, é contra o Juventus, em Itália. Barcelona garantiu a qualificação direta para os oitavos de final, está em 2º lugar com menos 3 pontos que o Liverpool, que soma e segue. Ontem bateu o Lille 2-1, Lille teve um jogador expulso logo no início da segunda parte. Liverpool, 7 jogos, 7 vitórias. Em terceiro lugar está o Atlético Madrid, que bateu o Bayer Leverkusen da Alemanha por 2-1. Atlético teve um jogador expulso aos 25 minutos. Leverkusen teve um jogador expulso a 25 minutos do fim. E foi nesse período que o Atlético marcou o seu golo da vitória. Os dois golos do Atlético marcados pelo argentino Julian Alvarez. Que basada da noite ontem foi dada pelo Atalanta de Itália. 5 batatas na capoeira do Sturm Graus da Áustria, sem resposta. Atalanta está em quarto lugar. Ainda no futebol, temos que referir que o lateral angolano Pedro Bondo é o reforço do Famalicão de Portugal. Com um contrato válido por 4 épocas e meia, anunciou o clube da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Pedro Bondo tem 20 anos, chega proveniente do Petro de Luanda. Na temporada passada tinha representado a equipa B do Sporting. E falando de angolanos, o basquetista angolano Bruno Fernando está próximo de se juntar ao Real Madrid, dizem várias fontes. Desde o passado dia 7 de janeiro, Bruno Fernando está sem clube, depois de ter sido dispensado pelo Toronto Raptors da NBA. O Fenerbahçe da Turquia foi também mencionado como possível destino, mas o portal Eurohoops, que cobre o basquetebol na Europa, diz que o Real Madrid fez grandes progressos em conversações com Bruno Fernando. A mesma fonte disse que o Panathinaikos, da Grécia, está também interessado. Vamos a ver. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi condenado esta sexta-feira por um tribunal federal de Nova Iorque a mais 2 anos e meio de prisão pelo seu papel no escândalo das chamadas dívidas ocultas, que desencadeou uma crise financeira e política no país. Para o investigador Borges Nhamir, a idade de Chang contou muito para esta condenação. Contudo, se voltar a Moçambique, o mesmo ainda terá que enfrentar as acusações que pesam sobre ele, considerando que são jurisdições diferentes. Nhamir acrescenta que o caso das dívidas ocultas não acabou.
Tecnicamente, quando chega a Maputo, vai ter de responder pelo processo crime que pesa contra ele, porque o processo não se vai extinguir porque ele foi condenado no exterior num outro caso relacionado. Então, são 2 jurisdições diferentes, são 2 países diferentes. Então, quando chega a Maputo, ele vai ter de responder o processo crime que pesa contra si, que é aquele processo autônomo das dívidas ocultas que conhecemos, que foi divulgado. Ele é acusado por aí cerca de 5 tipos legais de crimes ter cometido. A questão é que este processo é um processo politizado, sobretudo por causa da qualidade de sujeitos que estão envolvidos. Então, há possibilidade de um novo presidente eventualmente entender que não quer mais andar atrás das dívidas ocultas. O presidente Nyusi andou muito atrás das pessoas envolvidas na contratação das dívidas ocultas e isso lhe custou muito caro politicamente. Por exemplo, as relações dele com o presidente Guebuza são de cortar a faca, como se diz, e Daniel Chapo pode pensar que não quer mais se envolver nisso.
Era o analista moçambicano Borges Nhamir. Na segunda meia hora vamos ter mais declarações de Nhamir sobre o caso de Manuel Chang. Continue connosco, continue com a Voz da América.